Esta é uma apresentação da Igreja Presbiteriana de São Vicente, uma igreja contemporânea, quebrantada e bíblica. A seguir, uma mensagem para a sua edificação.
Irmãos, ó Pai, nós agradecemos ao Senhor por esta manhã e pedimos que o Teu Espírito abra os nossos olhos e prepare o nosso coração para receber a Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Vamos abrir juntos 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos ler do versículo 18 até o capítulo 6, versículo 3. 2 Coríntios 5, versículo 18. 2 Coríntios 5, 18 diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz: Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobre modo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Não tendo nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Se existe uma palavra importante nesse texto aqui, a palavra é reconciliação. E eu me lembro de uma história que nos ajuda a entender o que é reconciliação. Dois irmãos trabalharam a vida inteira juntos. Cada um deles tinha uma fazenda, né? E o que dividia essa fazenda era um pequeno riacho. Só que já para o final da vida, por volta dos seus 65, 70 anos, depois de décadas de trabalho juntos, eles brigaram, se desentenderam, falaram uma série de besteiras uns com os outros, um com o outro, e aí deixaram de se falar. No dia seguinte, pela manhã, bate um carpinteiro na porta do irmão mais velho e diz assim: Olha, eu estou procurando emprego, não achei nada, você não tem algum serviço aqui na fazenda? Ele diz assim: Tenho. Ontem eu briguei com meu irmão, não quero mais falar com ele, não quero mais saber dele para nada. Por favor, está vendo aquele riacho? Construa um muro bem alto, para que eu sequer precise olhar para ele. É o carpinteiro. Acho que eu entendi. Pode deixar. Aí ele foi trabalhar, o irmão mais velho foi ao centro da cidade. Quando retornou, ele toma um susto. Ele olha assim: o que é isso? Ao invés de ver um muro construído, ele vê uma ponte que liga uma fazenda à outra. Aí ele fica bravo, chega ao carpinteiro e fala: mas que o senhor pensa que o senhor é? Que história é essa? Você me desobedece assim, me afronta desse jeito? Eu te mandei fazer uma coisa, você faz outra? Aí antes que o carpinteiro comece a explicar, ele olha assim para a ponte. Do outro lado, ele vê o irmão olhando para ele, com lágrimas nos olhos. E ele diz assim: o que que está acontecendo? O irmão vai chegando, vai se aproximando, e ele começa a berrar lá: muito obrigado, muito obrigado, porque depois de todas as besteiras que eu disse, você não levou em consideração e resolveu me perdoar. Aí ele corre, abraça, e os dois irmãos choram ali. Queridos, reconciliação é isso. É um momento quando duas pessoas brigam e uma delas tem a iniciativa de ir até o outro e pedir perdão e de se reconciliar, de restabelecer os laços. E é isso que o texto, principalmente este texto, ele vai trazer para a gente. Veja lá, versículo 18. Ora, tudo que diz aí? Provém de Deus. Então a primeira coisa que o texto ensina a respeito de ministério de conciliação é a seguinte: em Cristo, Deus nos reconciliou com Ele. Em Cristo, Deus nos reconciliou com Ele. Quem foi o primeiro a dar o passo para que o homem fosse reconciliado com Deus? Foi o próprio Deus. E olha a maneira que ele vai fazer isso. Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Veja o 19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Veja o 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o primeiro passo, depois que o homem foi criado, pecou, cortou relações com Deus, não quis saber mais dele, o primeiro passo de reconciliação foi dado por Deus. Eu costumo perguntar para os meus adolescentes o seguinte: alguém aqui, quando foi para a escola, a professora ensinou assim: queridos alunos, hoje vamos aprender a mentir. Mentir é quando você fala uma não-verdade. Alguém passou por isso na escola? Não? Alguém ensinou você a roubar? Alguém ensinou você a falar palavrão? Olha aqui, mamãe, o que eu vou aprender hoje? Olha, eu vou te ensinar a falar palavrão, meu filho. Vem cá, senta aqui. Alguém passou por isso? São coisas que nós temos na nossa própria natureza. Faz parte de nós hoje. Uma natureza maldosa, onde a gente não precisa passar por aprendizado para fazer alguma coisa ruim. A gente sabe. E Deus odeia isso. Ele odeia o pecado. E nós constantemente pisamos na bola. Constantemente erramos. Mas Deus, ele não olhou para nós com olhos de punição. Ele olhou para nós com olhos amorosos, de justiça. E a justiça dele veio e foi cumprida na figura de Jesus. Jesus, que não conhecendo o pecado, 21 diz, né? Ele se fez pecado por nós. Ele pegou o seu pecado, colocou nas costas dele, foi lá para a cruz, morreu, perdoou você. Jesus tinha em mente o seu rosto quando ele morreu na cruz. O seu rosto, a sua figura, o seu pecado. Isaías diz que ele levou sobre si as nossas transgressões, né? Colossenses, abre comigo, por favor. Capítulo 1. Vai dizer. Colossenses, capítulo 1, versículo 21. 21 e 22. E vós, e a vós, somos nós, também que outrora éreis estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para vos apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Veja que a palavra reconciliação acontece de novo, só que agora, para explicar aquilo que Deus fez, aquele que tudo provém de Deus. Então, em Cristo, Deus nos reconciliou com Ele. Fale isso comigo. Em Cristo, Deus nos reconciliou com Ele. Tudo provém de Deus. Deus nos reconciliou com Ele em Cristo. E o mais interessante, irmãos, é que reconciliar aqui significa o seguinte: todo mundo conhece o plano real, sabe que um real em dólar deve valer, sei lá, 40 centavos de dólar? 35 centavos, um pouquinho mais? Tá tudo isso já? 80 centavos de dólar. Então, vamos pensar o seguinte, vamos arredondar para 75 centavos. Então, 1,50 eu compro um dólar, certo? Então eu pego lá, vou, pago 1,50 na casa de câmbio. Esse 1,50 virou um dólar. Essa transformação completa é o que significa reconciliação. Uma mudança completa de caráter e de essência da moeda. Veja o versículo de 1 Coríntios, a gente está no versículo 18, mas veja o 17. E assim, se alguém está em Cristo, as coisas antigas, e eis que... É isso aí. Quando Deus provê a reconciliação, Ele nos transforma em nova criatura. É uma mudança completa de caráter. É uma mudança completa de mente. Quando Romanos diz lá, rogo-vos, pois, irmãos, que renovem, mudem a cabeça. Então é isso que reconciliar significa. Deus, Ele olha para nós, manda Jesus, Jesus pega na sua mão e diz assim, a partir de agora você não vai ser mais o que você é. Eu vou lhe transformar, vou lhe dar um novo coração, vou fazer de você uma nova criatura. E agora, por meio de Jesus, eu estou reconciliado com Deus. Só que o texto nos ensina uma segunda lição. Ele vai dizer que no nome de Cristo, em nome de Cristo, nós reconciliamos o mundo. Então a primeira lição, em Cristo, Deus se reconciliou conosco. Olha, é isso mesmo, Deus nos reconciliou com Ele. E em nome de Cristo, nós reconciliamos o mundo. Em Cristo, Deus nos reconciliou. E no nome de Cristo, nós reconciliamos o mundo. Veja o versículo 18, finalzinho dele. Depois de tudo proveio de Deus e Ele nos reconciliou, veja lá, nos deu o ministério da reconciliação. Veja o 19, finalzinho também. Ele nos confiou a palavra da reconciliação. Veja o versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Versículo 6, versículo 1, capítulo 6, versículo 1. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Se Deus nos reconciliou, mudou a nossa natureza, transformou a nossa mente, mudou o nosso caráter, Ele agora vai fazer você participar com Ele daquilo que Ele começou a fazer em você. Ele começou a boa obra, Ele vai terminar. Mas Ele vai confiar nas suas mãos, Ele vai te deixar ser participante junto com Ele da tarefa de levar essa reconciliação para o mundo. Olha, se tem um significado bonito aqui nesse texto, é a ideia de embaixador. Embaixador é o maior representante que um país tem num outro lugar. É como se o próprio presidente da república estivesse no país a quem ele manda o embaixador. Então, por exemplo, se nós temos aqui o embaixador norte-americano, as leis norte-americanas se aplicam para ele e ele tem algumas vantagens por ser embaixador. Por exemplo, ele tem um carro da embaixada. Se ele parar numa vaga de deficiente, o que acontece quando alguém para na vaga de deficiente, não sendo deficiente? Multa. Se ele tomar uma multa, ele não tem nenhum problema com isso. Se ele tomar uma multa aqui, vai lá para o país dele e ela é desconsiderada. É uma vantagem que ele tem de que a legislação daqui não se aplica totalmente à pessoa dele. Ele tem a vantagem de ser um representante direto da quem ele veio representar. Então é a graduação mais elevada. E o texto ele vai dizer o seguinte, nós somos os embaixadores de Deus. Nós somos os embaixadores de Deus. De modo que quando nós falamos em nome, como se Deus falasse pela nossa. Quer ver um exemplo quando isso aconteceu? Ezequiel 37. Olha o exemplo. Ezequiel é visto em frente a um grande cemitério cheio de ossos mortos, secos. O que Deus diz para ele? Profetiza, Ezequiel. Fala, filho. Abra a boca. Ezequiel, o que eu vou falar? Eu não tinha outra coisa a não ser para falar, a não ser falar da palavra de Deus. Comecei a falar. À medida que ele começou a falar da palavra de Deus, o que aconteceu com aqueles ossos? O Espírito de Deus faz com que os ossos tenham vida. Irmãos, é isso que acontece quando nós falamos em nome de Cristo. Nós levamos vida àquilo que nós, a quem nós falamos. Nós temos a palavra que transforma, que gera a nova criatura. Aquilo que Deus faz, somos nós que levamos. Nós somos os embaixadores dele. Onde? No seu lar, por exemplo. Marido, quando você está falando à sua esposa, você fala em nome de Deus. Isso quer dizer que quando você fala uma besteira, é a Deus que você está representando ali. Esposa, quando você fala que seu marido te enche a paciência, você está falando em nome de Deus. Filhos, quando você fala assim, meu pai enche, você está dizendo em nome de Deus. Quando você está na escola e você começa a reclamar que o seu professor é chato, você fala em nome de Deus. Tudo o que nós falamos, como embaixadores, falamos em nome de Deus. No seu trabalho, quando você reclama, você está reclamando em nome de Deus. E é por isso que o texto vai dizer, que, veja o versículo 3 do capítulo 6, nós não podemos ter nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Nós falamos em nome de Deus todo o tempo. Jesus diz o seguinte, que o que vocês ligam na terra, e o que vocês desligam na terra, veja o tamanho da autoridade que Deus confia nas suas mãos. Nós somos embaixadores de Deus. Como embaixador, como representante, a minha tarefa é representar a vontade de Deus naquele lugar. Ontem eu fui a uma palestra, que quem deu foi um presbítero lá da igreja de Campinas, da Chácara da Primavera. E aí ele falou assim, achei interessantíssimas as palavras dele. Eu sou presbítero, mas nas horas vagas eu sou professor. Eu trabalho umas 40 horas semanais, 42 às vezes. Mas eu sou presbítero e nas horas vagas eu sou professor. Aquilo é a representação de uma mente ideal. Eu sou cristão, mas também sou professor. Eu sou pai de família, mas também... Aliás, eu sou cristão, mas também sou pai de família. Antes de qualquer coisa, nós somos embaixadores. Quer ver uma coisa, irmãos? Dr. Cleiton é dentista. O Ed é músico. A Léo é psicóloga. O Luiz, o Zé Carlos é aposentado. O Xande é músico. E tem uma série de irmãos aqui com uma série de profissões diferentes, certo? Quando você vai trabalhar, você trabalha, em maioria dos casos, né? Das 9 da manhã às 6 da tarde. O embaixador não tem hora de trabalho. Embaixador é embaixador todo o tempo. Se ele for para uma boate, ele é embaixador na boate. Ele não pode escolher se dar ao luxo de ter hora de trabalho. Peraí, aqui é trabalho? Não. Se ele é embaixador, é tempo integral. E é essa ideia que Deus está dando para você nesta manhã. Ele fez todo o trabalho, reconciliou você com ele. E agora, em Cristo, nós somos reconciliados, e pelo nome de Cristo, nós somos embaixadores dele. E levamos o ministério da reconciliação para as pessoas. Nós, versículo 1, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos que não recebais em vão a graça de Deus. É essa palavra, é esse apelo que você vai receber agora, para a gente começar a concluir. Se nós somos embaixadores de Cristo, não receba em vão a graça. Não receba em vão essa tarefa. Se eu trabalho numa empresa com computação, e eu sou um embaixador, eu tenho que viver de modo digno de um embaixador. Eu coopero com Deus junto disso, dessa missão que eu tenho. E ele vai terminar o texto dizendo lá no versículo 3, por isso, não dê nenhum motivo de escândalo. Não fale palavrão, porque você pode até não saber, senhor cristão, mas com certeza os seus colegas de trabalho vão saber que você é cristão, que você vai a uma igreja. E ele vai lembrar você, ué, como é que cristão fala um negócio desse? Você não é crente? E você fala isso? Ué, o meu chefe é crente. Mas é como se não fosse, porque se for para ser crente daquele jeito, eu não vou nunca numa igreja. Ah, o meu colega é crente. Mas ele vai em todas as festas de balada, fica com quem quer. Ah, aquela senhora é minha vizinha, é crente. Mas fala da vida dos outros. O seu ministério está com você aonde você vai. Você é embaixador de Cristo. Se você tiver isso na sua mente, a sua vida vai ser transformada. Porque aonde você for, você vai levar aquelas palavras de vida que Deus pode usar para transformar as pessoas. Você vai ser cooperador de Deus.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicações da IPSV. Para maiores informações, ligue para 3469-4298.